Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Apreciação da ata número 3940-2022, das sessões ordinárias do dia 28/11/2022. Os vereadores que concordam com as atas nos termos lançados, que permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Ata aprovada por unanimidade. Peço agora que o diretor faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Bom dia a todos. Prezados senhores, informamos vossas senhorias que a administração estadual, através da Secretaria Estadual de Turismo, liberou para o município de Guaporé os seguintes valores: R$ 100 mil, terceira parcela, programa Infraestrutura Turística sob a gestão da Secretaria Estadual de Turismo, convênio 48 mil, 2022, revitalização do Morro do Cristo de Guaporé. Atenciosamente, Odacir Todi, secretário de Turismo. Recebemos do Senai um convite, senhor presidente, senhores vereadores, a cumprimentá-los cordialmente, o Centro de Formação Profissional Senai de Guaporé, através de sua direção e alunos, tem a honra de convidá-los, juntamente com os demais membros desta casa, a participar da solenidade de encerramento dos cursos do Programa de Aprendizagem Industrial Jovem Aprendiz, executados por sua instituição no ano de 2022. Esse evento será no dia 16 do 12, no CTG Estirpe Gaúcha. Aguardamos a confirmação dos nobres edis. Recebemos também da Associação Guaporense de Automobilismo, prezado senhor presidente, dirijo-me a vossa senhoria para entregar-lhe o balancete trimestral do período de julho, agosto e setembro de 2022 da Associação Guaporense de Automobilismo. Atenciosamente, Silvio Borges, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, através deste viemos encaminhar para apreciação e votação dos senhores edis o projeto de lei 114/2022, que autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, através deste viemos encaminhar o projeto de lei 115/2022, que autoriza a prorrogação de prazos constantes na lei 4303/2022 e o aditamento do respectivo termo de convênio. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, através deste viemos encaminhar o projeto de lei 116/2022, que autoriza a prorrogação de prazos constantes na lei 4304/2022 e o aditamento do respectivo termo de convênio. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, através deste viemos encaminhar o projeto de lei 117/2022, que autoriza a prorrogação de prazos constantes na lei 4298/2022 e o aditamento do respectivo termo de convênio. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, através deste viemos encaminhar para apreciação e votação dos senhores edis o projeto de lei 118/2022, que dá nova redação aos artigos 3º e 185 da lei 2.224/1999, que dispõe sobre o Código de Posturas e Meio Ambiente do município de Guaporé. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos para apreciação e votação de vossas excelências o projeto de lei 119/2022, que cancela a dívida ativa de contribuintes e dá outras providências. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, através deste viemos encaminhar o projeto de lei 120/2022, que autoriza o município de Guaporé a permutar imóveis com Premium Urbanizadora e Incorporadora Limitada, ou eventual empresa sucessora e dá outras providências. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, através deste viemos encaminhar o projeto de lei 121/2022, que autoriza a prorrogação de prazos constantes na lei 4268/2022 e o aditamento do respectivo termo de convênio. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, através deste viemos encaminhar o projeto de lei 122/2022, que autoriza a prorrogação de prazos constantes na lei 4297/2022 e o aditamento do respectivo termo de convênio. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, através deste viemos encaminhar o projeto de lei 123/2022, que autoriza suplementar dotações orçamentárias e outras providências. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito municipal. Esses os expedientes, senhor presidente.
Peço agora ao diretor que faça a leitura dos requerimentos inscritos encaminhados à mesa.
Da bancada do PTB, Alessandro Eduardo Almeida, Tigrinho, vereador da bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, vem por meio desse requerer ampliação e conserto do telhado da cobertura externa do ESF Aparecida e a colocação de mais bancos ou cadeiras de espera. Justificativa: os usuários do ESF Aparecida ficam expostos ao tempo, calor, chuva, frio, durante a espera da abertura da unidade de saúde, pois a cobertura externa é pequena e está danificada. Atenciosamente, Alessandro Eduardo Almeida Tigrinho, vereador da bancada do PTB. Da bancada progressista, Jardim Dalla Costa, vereador e líder da bancada progressista, vem através desse solicitar ao Poder Executivo que solicite a Corsã que responda, desculpe, que reponha o calçamento e o asfalto nos locais aonde foram abertos no bairro São José. E, ao mesmo tempo, o município, através do setor competente, acompanha as obras de reposição. Justificativa: atendendo ao pedido de moradores e dos pais que possuem seus filhos na Escola de Educação Infantil Gasparzinho, solicitamos a reposição do calçamento e do asfalto. Atenciosamente, Jade Dalla Costa, vereador e líder da bancada progressista. Da bancada progressista, Jade Dalla Costa, vereador e líder da bancada do Partido Progressista, vem através desse solicitar ao Poder Executivo, no qual é o detentor do contrato de concessão da prestação de serviço da água e saneamento básico, que notifique a Corsã para que, no prazo legal, preste as devidas informações sobre os motivos da paralisação das obras de instalação da nova adutora de água bruta e, ao mesmo tempo, informe o prazo de retorno dessa importante obra. Justificativa: é uma obra aguardada há muitos anos por todos os guaporenses. Por muitas vezes, em especial no verão, a comunidade sofre com a falta de água frequente devido aos problemas na antiga adutora, que está em funcionamento. Precisamos de uma resposta e uma solução o quanto antes deste impasse para que as obras continuem e se conclua com sucesso a instalação da nova adutora. Atenciosamente, Jardim Dalla Costa, vereador líder da bancada progressista. Estes são os requerimentos escritos, senhor presidente.
Deixo agora aos vereadores que queiram fazer requerimentos verbais. Ninguém? Eu coloco em discussão os requerimentos escritos encaminhados à mesa. Vereador Jardim Dalla Costa.
Minha saudação, presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos prestigia nesta manhã e os que nos assistem através do Facebook da Câmara Oficial. Presidente, sobre a questão da Corsã, então, eu vinha conversando e realmente houve, então, a paralisação das obras da nova adutora. Segundo informações, é por uma revisão de contrato, só que já se arrasta há mais de 2-3 meses. Então, todos sabem que a Corsã ela tem um contrato com o município em vigor de 25 anos, que foi assinado em 2007, então ainda está em vigor. E pela questão também, nós temos que o município abriu um processo administrativo no qual a empresa foi multada em R$41 mil pela questão também da falta de água em vários pontos da cidade, algo que vem acontecendo quase que diariamente. Então a Corsã pagou essa multa e se propôs a fazer a instalação da nova adutora de água bruta. Houve, então, a licitação, começou a ser feita a obra, até nós temos vários pontos onde foi aberto o calçamento no bairro São José e não foi recolocado. E a Corsã nos avisou, então, que houve essa paralisação e agora, então, iriam fazer, através de um novo contrato, a reposição desse calçamento. Só que até agora não houve a reposição do calçamento onde abriram e não se sabe quando que vai ser feito a retomada desses trabalhos da nova adutora, né? Nós sabemos, todos sabem, que são sabedores que tem a questão também do leilão da Corsã, que vai acontecer no próximo dia 20 de dezembro, só que a comunidade não pode mais esperar, já esperou demais pela concretização dessa obra, e agora nós corremos o risco de, com o leilão, enfim, se ninguém tomar uma atitude, acontecer da paralisação dessas obras e tudo que foi feito acabar se perdendo e a gente não ter a concretização dessa importante obra em nosso município, aguardada há décadas por toda a comunidade, sabendo da falta de água que nós temos, estamos tendo agora, principalmente agora no verão, em vários pontos da nossa cidade, inclusive semana passada, em vários bairros, acabou faltando água. Obrigado, presidente.
Vereador Moreta.
Salve, senhor presidente. Nossa mesa sempre composta, nossos vereadores, vereadoras, público aqui presente, especial meu irmão, Paulo, nos acompanha e agora está nos acompanhando, quem sabe vai ser o próximo vereador da cidade aí, né, se lançar, né. Ah, queria falar e concordar com muitas coisas que vocês falaram dos requerimentos do Tigrinho e do Jader, né. Jader, eu estava hoje pela manhã lá também, sobre essa licitação, a empresa foi embora, nem os funcionários não pagaram, tem gente de Guaporé aqui que está com mais de 100 mil reais para receber e não recebe, eu acho que é justo, né, falar, fazer esses requerimentos, mandar realmente, dizer para o Alessandro sobre do posto lá, concordo, porque lá no São José já colocaram os bancos e tem que mesmo fazer isso. Eu, está aqui o meu amigo Vandinho, eu trouxe uma emenda de 200 mil para reformar, mas mesmo assim tu reforma, as empresas de fora ganham e vem aqui e faz um serviço porco. Cada ano, ano e meio tem que estar reformando, enfim, essas coisas é triste para nós, né? Infelizmente, essas licitações, eu tenho uma ideia que quem teria uma empresa aqui não precisaria pegar de outro lugar, né? Incentivaria. Então, é coisa triste da gente estar falando, né? E eu sempre digo que, às vezes, a tristeza que a gente tem de ver essas coisas não andar, que hoje o governo federal e estadual passa tudo para os municípios. Hoje de manhã, reclamação lá com tudo que aconteceu ontem, o secretário tem que fazer coisas da Corsã, é coisas do governo federal que manda para cá. Tipo assim, nós vamos dar 4 mil para as enfermeiras, mas quem é que vai pagar? Vai ser o município. Então não adianta dizer lá, governo federal, estadual, que deram um aumento, que quem dá é o município. Por isso que a gente está nessa situação. Então, isso nos deixa triste também dos postos de saúde. Quantas vezes já foi reformado isso? Empresas que vêm aqui e não fazem as coisas direito. Do ginásio do São José, tive que ir lá agora pedir para que terminassem. É uma vergonha, não termina. Parece que sempre travando, as pessoas querem aditivo, por isso que eles param. Então é um jogo de malandragem para que realmente tiram sempre o dinheiro do município. Isso aí está na hora de acabar. Tem que pegar empresas mais qualificadas, exigir mais dentro dos papéis. Tem gente que pega e não tem nem as estruturas para trabalhar. Pega emprestado, porque o cara pega para fazer um ginásio, não tem o maquinário, só tem o nome da empresa. Então tem que verificar isso aí. É uma coisa que nos deixa triste, eu concordo com vocês, quero me associar nos requerimentos que vocês fizeram, porque às vezes nem faço requerimento aqui, mas a gente está sempre cobrando, e o requerimento é importante, tem que mandar lá para a Corsã, sim, e eu acho que até entrar na promotoria para dar uma multa para a firma, porque ela pega o dinheiro, vai embora, se ela der falência, fica com todo o dinheiro. Então nós mesmos temos que fazer esse requerimento para a Corsã, se ela não tomar atitude, nós temos que sim, ir para a promotoria pública para que ele calce numa multa, porque aqui é uma coisa séria, é água que precisa para o nosso município. Então, eu concordo com vocês, e se precisar de mim, eu quero me associar nos requerimentos de vocês aí, do Jader e do Tigrinho também, porque eu moro lá, eu sei que as pessoas cobram, né? E a gente tem que dar uma resposta. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Antoninho.
Saúde, senhor presidente, os meus colegas, as minhas colegas, o público presente aqui e os que nos acompanham através da Face da Câmara. Eu também gostaria de me associar aos requerimentos dos meus colegas do Tigrinho e também do Jader, e se me permitirem, é claro. E gostaria, eu tenho assim, falta só 200 metros de para completar toda a tubulação, mas o que ocorre? Eu estava falando com o Tarzan, que era o que tinha ganhou a licitação para fazer a obra, simplesmente a Corsã não paga ele. A Corsã não paga a empreiteira que ela contratou para fazer o trabalho. Agora, nesses 200 metros ali, falta, tem que detonar. Tem que fazer uma detonação porque deu rocha. E agora travou de vez. Aí tem que ter uma equipe especializada, porque senão dá rachadura nas casas. É muito difícil, as empresas não querem pegar esse tipo de trabalho, e é pouco. E deslocar um equipamento grande para Guaporé, mas o caso mais grave é realmente porque a Corsã não paga, não honra os compromissos com quem ela contratou para fazer a obra. Então é simplesmente uma coisa vergonhosa mesmo. E olha, eu não sei se o município não teria que ter mecanismos para cobrar mais veementemente da Corsã, porque realmente a gente tinha esperança que nesse verão já não faltasse mais água, era para estar pronta a obra, mas vamos estar, e com certeza vai mais 6 meses, 1 ano para resolver isso aí, infelizmente. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Vereador Tigrinho.
Bom dia, senhor presidente, mesa composta, colegas vereadores e vereadoras, público que nos prestigia aqui nessa manhã, e que acompanha pelo Face da Câmara Municipal. Então, eu fiz um requerimento sobre o SF Aparecida, onde que os populares me chamaram lá. E o que, que acontece? Como o Moreta já mencionou, já foi feito em outros postos, eles pedem uma área coberta um pouco maior e uns bancos para poderem se acomodar e esperar até a abertura ou até serem atendidos, porque muitas vezes não tem espaço físico interno, ou quando o pessoal chega antes, está chovendo, ou agora no verão o sol é muito forte, a parte da estrutura de telhado ela está parcialmente danificada, onde que não tem um sombreamento. Então, o pessoal fez essa reclamação, né, e a gente trouxe em forma de requerimento construtivo, né, para a população, para que dentro da Secretaria da Fazenda e com o secretário da Saúde possa destinar algum recurso para fazer essa manutenção, que é importante. Quanto à questão da Corsã, eu acho que todos se engajaram no início dessa gestão como vereadores, e a gente conseguiu um baita avanço, exigir que o município cumprisse o contrato com a Corsã, fazendo com que multasse a Corsã e, inclusive, fizesse investimento na importância da adutora e a instalação. Eu tive lá falando com a parte diretiva da Corsã, e tudo que os colegas colocaram aqui é exato, né? Falta poucos metros. O que aconteceu foi uma má previsão no contrato de gastos, onde que se extrapolou o que estava no contrato, e agora por aquele contrato eles não podem mais fazer pagamento, eles têm que fazer um novo contrato ou um novo aditivo, que eles estão revisando para ver o que vai ser feito, e em até 60 dias isso vai ser resolvido. Mas o que acontece? Em 60 dias, a gente está entrando na parte mais crítica do verão agora. É onde que dá os picos de falta d'água. Aquela adutora que está lá, o contrato que existe para manutenção é só para consertos e não para troca de peças. Então, eles fazem, volta e meia, ela não suporta mais, ela estoura, eles vão lá, soldam, remendam. Então, infelizmente, por esse prazo de tempo, vamos continuar sofrendo com a falta d'água. Eu convidaria os colegas vereadores a fazer uma moção, encaminhar a promotoria, encaminhar a prefeitura, para que tenha uma atitude, multe, faça a abertura do processo administrativo, como o Jader mencionou, através da Secretaria do Meio Ambiente, para que a Corsã, daqui um pouco uma determinação judicial, possa antecipar essa obra, que é uma obra muito importante. Então, falta um pouco mais de 200 metros para concluir, né? Só que ficou para trás empresas que deixaram de ser pagas, pai de família que não recebeu, e muitas áreas danificadas pela abertura desses canos, principalmente no bairro São José, e tem outras localidades do município também. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador Pita.
Depois. Bom dia, presidente, mesa composta, colegas vereadores, colegas, público aqui presente, e quem está nos assistindo pela rede social da Câmara. Se me permitir, eu quero também me associar ao pedido do Jader, do Tigrinho, e tomara, pessoal, que realmente a Corsã acabe essa obra. Mas eu falando assim, ó, friamente, dia 20, é isso, né? Vai ter licitação para a venda da Corsã. Então, meus amigos, o que foi feito, foi feito. O que foi pago, foi pago. E isso vai ficar, via judicial, vai ser uma briga de cachorro grande, tá? Então, infelizmente, como o Tigrinho falou, nós todos aqui brigamos, batalhamos, né? Fomos a Porto Alegre, cobramos do município, começou a obra, todo mundo feliz, pá, vão acabar essa obra. Foram embora, deixaram de pagar, como todo mundo falou aqui, um monte de gente. E eu falando friamente, como eu falei primeiro, eu tenho medo que essa obra não vai ser finalizada. Imagina quem comprar a Corsã agora, se ela for vendida, o Guaporé vai ser mais um ponto só. De repente vai ficar lá 6 meses, 1 ano, 2 anos, para ser revisto, para a nova gestora da Corsã, de repente começar a pensar em Guaporé. Então, tomara que eu esteja errado, né? E que realmente agora, até o final do ano, e isso até... Eu faço até um pedido aqui a todos os vereadores. Nós, quem for a Porto Alegre essa semana aqui, falar com os seus deputados lá, de repente, de cobrar lá do governo do estado, porque o governo é o mesmo, né, que faça, que acabe essa obra aqui em Guaporé. Porque se deixar para a nova gestora da Corsan, eu tenho medo. Ou nós vamos, de repente, fazer um novo aditivo até o dia 20, que é na outra semana, e esta obra seja finalizada, ou eu tenho medo que Guaporé vai ter um verão, como o Antoninho falou. Se já faltou água semana passada, e faltou em todo o município, te imagina no pico do verão como é que vai ser. Então, quem vai a Porto Alegre semana aqui, não sei se eu vou na outra, realmente nós falar com os nossos deputados de fazer uma pressão no governo do estado, que realmente até o dia 20 consiga fazer esse aditivo para nós finalizar essa obra. Era isso, presidente. Obrigado.
Vereador Jonas, fazer as inclusões só. Isso.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas. O público nos acompanha em plenário através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Por acordo de líderes de bancada, gostaríamos de fazer as inclusões de alguns projetos para apreciação na data de hoje. Seria a inclusão do projeto de lei número 115/2022, que autoriza a prorrogação de prazos constantes na lei 4.303/2022 e o aditamento do respectivo termo de convênio. Ainda a inclusão do projeto de lei número 116/2022, que autoriza a prorrogação de prazos constantes na lei 4304/2022 e o aditamento dos respectivos termos de convênio. Ainda a inclusão do projeto de lei número 117/2022, que autoriza a prorrogação de prazos constantes na lei 4298/2022 e o aditamento do respectivo termo de convênio. Ainda a inclusão do projeto de lei número 121/2022, que autoriza a prorrogação de prazos constantes na lei 4268/2022 e o aditamento do respectivo termo de convênio. Ainda a inclusão do projeto de lei número 122/2022, que autoriza a prorrogação de prazos constantes na lei 4297/2022 e o aditamento do respectivo termo de convênio. E, por último, a inclusão ainda do projeto de lei número 123/2022, que autoriza suplementar dotações orçamentárias, entre outras providências. Seria a inclusão desses seis projetos, presidente.
Mais algum vereador queira se manifestar? Coloco em votação os requerimentos escritos e verbais encaminhados à mesa. Os vereadores que concordam permanecem sentados, os contrários que se levantem. Requerimentos escritos e verbais aprovados por unanimidade. Agora a ordem do dia. Peço ao diretor da casa que faça a leitura dos projetos de lei 15, 16, 17, 21 e 22, 2022, que são os projetos de acordo de liderança, que são suplementações e prorrogação de prazo para nós votarmos em bloco, se todo mundo concorda. Ok?
Eu vou fazer a leitura dos projetos e também aqui eu vou só fazer a leitura do primeiro, que dá o prazo de vigência que é solicitado pelo hospital e o valor também da subvenção. Projeto de lei 115/2022, que autoriza a prorrogação de prazos constantes na lei 4303/2022 e o aditamento do respectivo termo de convênio. Através do presente da proposta, buscamos autorização legislativa para prorrogar o prazo de vigência para até 31 de dezembro de 2022 para a apresentação da prestação de contas até 31 de janeiro de 2023, da subvenção de R$ 200 mil. Este é o 115. 116. Projeto de lei 116, que autoriza a prorrogação de prazos constantes na lei 4304/2022 e o aditamento do respectivo termo de convênio na subvenção de R$ 400 mil. Projeto de lei 117/2022, que autoriza a prorrogação de prazos constantes na lei 4298/2022 e o aditamento do respectivo termo de convênio na subvenção de R$ 200 mil. Projeto de lei 121/2022, que autoriza a prorrogação de prazos constantes na lei 4268/2022 e o aditamento do respectivo termo de convênio na subvenção de R$ 500 mil. Projeto de lei 122/2022, que autoriza a prorrogação de prazos constantes na lei 4297/2022 e o aditamento do respectivo termo de convênio na subvenção de R$ 100 mil. Esses os cinco projetos, senhor presidente.
Coloco em discussão, então, os projetos 15, 16, 17, 21, 22 e 2022. Os vereadores que queiram se manifestar. Vereador Jader.
Reitero minha saudação, presidente. Só para explicar, então, para a comunidade, que são aditamentos, dos contratos, né? E muitos deles são das emendas parlamentares. Então, os 121 e 122 são R$ 600 mil que foram destinados através do deputado Covatti Filho no início do ano, final do ano passado, início desse ano, no qual, então, o hospital está utilizando os recursos e estão agora com um prazo maior para prestar contas ao município do que foi gasto. Obrigado.
Mais algum vereador que queira se manifestar? Mais ninguém? Então eu coloco em votação os projetos 15, 16, 17, 21 e 22, conforme o acordo para votar em bloco, de 2022. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Projeto 15, 16, 17, 21 e 22, 2022, aprovado por unanimidade. Peço ao diretor da Casa que faça a leitura do projeto de lei 123/2022.
Projeto de Lei 123/2022, que autoriza suplementar dotações orçamentárias e de outras providências. Justificativa do projeto. Encaminhamos a apreciação desta Casa Legislativa, projeto de lei que autoriza a suplementação de dotações orçamentárias do Gabinete do Prefeito, Secretarias Municipais da Administração, Fazenda, Saúde, Assistência Social e Habitação. Os recursos orçamentários previstos no presente projeto, no valor de R$ 199.500,00, serão utilizados na manutenção das atividades normais das secretarias e órgãos que compõem a estrutura do Poder Executivo, com o objetivo de preparar as contas municipais para o encerramento do exercício financeiro de 2022. A fonte para a cobertura da suplementação será a redução de dotações orçamentárias que não serão utilizadas até o encerramento do exercício de 2022. A consideração dos senhores edis.
Coloco em discussão o projeto de lei 123/2022. Vereadores que queiram se manifestar. Ninguém. Coloco em votação o projeto de lei 123/2022. Os vereadores que concordam permanecem sentados, os contrários que se levantem. Projeto de lei 123/2022 aprovado por unanimidade. Agora, explicações pessoais, vereador Jader Dalla Costa.
Então, agora então nas explicações pessoais, continuando, que antes a gente só tinha 3 minutos para falar, então, sobre a questão da Corsan. Novamente, então, volto a frisar do contrato que o município tem. Então, o município ele é, sim, responsável em cobrar da Corsan para que faça realmente a finalização dessa adutora. Inclusive, em 2017, foi aprovado a lei de saneamento básico em nosso município, que já previa esse investimento, tanto da nova adutora, como da questão do saneamento básico em nosso município. Sobre ainda a questão do saneamento básico, que é o tratamento do esgoto, vale frisar que um dos motivos que o governo do estado está querendo privatizar a Corsan é sobre o poder de investimento que a Corsan, que a companhia tem, na questão do tratamento do esgoto. Nós temos o marco regulatório do saneamento básico, uma lei federal, no qual ela fala, presidente, sobre dando um prazo para que todos os municípios tenham saneamento básico, o seu tratamento de esgoto. E isso a Corsan, pelos investimentos e pelo poder dela de caixa, de valores, ela não tem nenhum plano para tratar os esgotos no município. Então, um dos critérios assim, que o governo do estado está colocando a companhia em leilão é essa questão do saneamento básico. E outras questões, a gente sabe também, quando estoura um cano, a gente sempre pede para a Corsan, a gente é bem atendido, só que nós temos que ter toda a questão de estrutura, não é só consertar os canos, abrir o asfalto e consertar, nós temos que ter toda a infraestrutura que há muitos anos a gente não vê o investimento da companhia em nosso município. Então é algo que a gente vem frisar aqui, que nem os colegas falaram, temos que sim se ater e ir atrás de cobrar para que se faça então um aditivo junto a essa empresa que está fazendo as obras em nosso município que paralisou, da nova adutora, mas sim o município tem que se ater também em acionar o contrato, que tem várias cláusulas, e nela também tem a questão das multas, enfim, que pela falta do abastecimento de água. E, inclusive, vários munícipes entraram no ano de 2019, 2020, com ações individuais na justiça, e todos eles levaram essas ações, né, esses valores de indenização, porque a justiça, enfim, o juiz, ele determinou que a água é um bem universal e ela tem que ser contínua, é uma prestação de serviço que ela não pode paralisar. Então, é o que a gente pede, então, para o município, que se faça esse contrato, enfim, se acione o contrato novamente através do departamento jurídico e do setor de sindicância. Sobre outra questão, presidente, eu estive sábado novamente na linha sétima da questão da colocação dos tubos. Então, até foi colocado, eu encaminhei para o Ministério Público, o Ministério Público solicitou à Secretaria da Agricultura, a Secretaria da Agricultura respondeu sobre essa questão dos tubos, que tinha aberto uma nova estrada, só que essa estrada que a Secretaria da Agricultura ajudou a colocar fica lá na Nato Peixe, no Treviso, que é dono do frigorífico de peixes, né? Foi ajudado a construir, só que o deslocamento da produção dele não se dá pela essa estrada nova, e sim continua pela estrada velha, onde tem os tubos lá, que é desde setembro de 2020, antes da campanha, que foram colocados os tubos e ainda não foram colocados. Foi diversas vezes ele, os moradores que ficam ali na redondeza, conversaram com a secretaria, com o secretário, com o Farina, com o Edelvan, e nada foi feito. Então, na próxima sessão, novamente, nós vamos fazer um requerimento. Já estive conversando com alguns colegas para se associar e fazer um requerimento escrito em nome de todos os vereadores, porque é algo que precisa, não é para beneficiar apenas uma família, mas sim também a indústria, enfim, a empresa do senhor Treviso, onde produz, né, várias toneladas de peixe semanal, e precisa dessa única estrada que eles precisam, porque a outra é cheia de morros, não dá para passar. Ele só usa particular para o deslocamento dele e da família. Mas é necessário, sim, ter a colocação desses tubos, tem o riacho lá, e nós precisamos, enfim, que o município faça essa questão, o quanto antes, né? Já está mais do que na hora, mais de 2 anos que os tubos estão lá. Tem duas localidades no início e no final da estrada, onde tem os tubos parados, uns até dentro do rio, do riacho lá, e o município ainda não colocou. Presidente, por enquanto era isso, depois eu volto nas explicações de líderes.
Vereador Pita, vereador Gilson, vereador Jonas, vereadora Fernanda, vereador Alessandro, vereador Ari Paese, vereadora Itamara,
bom dia, senhor presidente, a mesa composta, os meus colegas vereadores, a colega vereadora. Eu vou me ater a falar sobre um assunto no dia de hoje, que é... Eu já publiquei nas minhas redes sociais, inclusive. Nós tivemos, na semana passada, duas grandes notícias, né, colega já da nossa deputada Silvana Covatti, que foi aprovada, então, a lei orçamentária no Estado, na qual ela incluiu o valor de R$50 mil, que será destinado, e agradeço também ao colega Tigrinho pela ideia, que foi através da iniciativa dele, então tem participação também, a gente tem que reconhecer. E esse valor vai vir para o município diretamente para as entidades da causa animal no ano de 2023, através da deputada Silvana, então do governo do Estado. São R$50 mil, provavelmente vai direcionado à PAC, né? A PAC, a MIAU, ainda a gente tem que ver essa questão burocrática, se tem como dividir, ou se vai apenas para uma das entidades, mas, independente disso, é uma grande notícia, e agora, graças a Deus, vem direto para as entidades, então não tem mais nenhuma burocracia, nenhum empecilho, R$ 50 mil que vem a valorizar mais uma vez o trabalho delas e a beneficiar os nossos animais que tanto merecem e precisam, né? A gente sabe da questão tão importante de castração, que elas estão sempre em busca, fazendo campanhas, e que muitas vezes o que falta não é o empenho delas, isso de forma alguma, elas se empenham muito voluntariamente, mas falta recursos, né? Inclusive elas já estiveram aqui falando sobre a questão também do município aumentar o valor, mas então temos essa grande notícia que vem a ajudar a causa animal, mais R$ 50 mil através da deputada Silvana no ano que vem. Tivemos também, na semana passada, a Secretaria do Estado, através do programa Avançar, entregando uma viatura para o nosso município. Sabemos que em 2019 também foi entregue para a Brigada Militar, e agora mais uma viatura que vem para alavancar os trabalhos da segurança pública, que vem para a SUSEP. Então, também a gente sabe que teve o empenho da deputada, a participação dela nessa conquista, né, que ela esteve fazendo, conversando, dialogando, para que pudesse vir mais uma viatura para o nosso município. Então, agradecemos o empenho, a dedicação, o trabalho dessa mulher que, para mim, é uma inspiração dentro da política e que eu tenho a honra de poder representar ela aqui no nosso município. Seria isso, muito obrigada.
Vereador Antônio Pandolfo, vereador Moreta.
Saúdo novamente, presidente, em nome dele, todas as pessoas que estão aqui, vereador e vereadoras. Como estava pensando sobre os postos de saúde, né? Faz 7, 8 anos que eu trouxe esses dois postos de saúde, tanto do Aparecida como do São José. E nesse momento tem 200 mil para reformar. A minha crítica é o quê? Cara, em 6, 7 anos que está feito esses postos de saúde, já é 2 reformas. Então é incrível, estou indignado com essas empresas que a gente tem que pegar de fora, às vezes não tem nenhum material. Por que estão devendo para o Tarzan? Porque é uma firma que pega e não tem os maquinários. Isso aí tem que ser avaliado antes. Tem que programar, senão para a licitação. Vamos ver se eles têm o equipamento para fazer o serviço. Aí contrata aqui e ali, contrata aqui e ali e não paga. Isso aí que eu queria dizer. Então, falando também da... Nós, vereadores, quem vai a Porto Alegre essa semana? Cobrar do nosso deputado, porque o governo ele pode querer o que ele quiser, vender até a mãe dele. Mas se os deputados nossos não votarem, que é a quantia que não passa, porque eu vou cobrar, se um do deputado meu votar a favor de vender a Corsã, eu já estou por aqui. Vai ouvir. Porque a gente não cobra nada para fazer campanha para eles, para votar como gente lá. E eu falo para eles, vocês não vão pensar que o que eu falo aqui, eu falo lá. Então, nós devemos cobrar dos nossos deputados. Porque, às vezes, o voto lá é muito beneficiado, muitas coisas estão erradas nesse município e no Estado. Mas nós, vereadores, temos que cobrar. Porque os cabos eleitorais deles são nossos. É a gente que vai nos bairros, às vezes, tomar xingada das pessoas, sempre sendo maltratado por partido, não sei o quê, e eles só têm que dar uma emenda para nós e quem toma as maiores xingadas, a gente é humilhado, às vezes, por esses deputados, agora nós temos que cobrar. E eu vou cobrar mesmo. Já falei para o meu partido que não tem problema nenhum. Se não gostar do meu jeito, que passe a ficha que eu assino para sair. E seja o partido que for, tem que cobrar, nós temos que cobrar, porque nós fizemos campanhas, estão lá dentro para nos representar, nós vereadores, para não estar brigando nos bairros aí, às vezes, que as pessoas cobrando de nós. Então, isso é minha indignação. E não vai ter mais, não tem essa de ficar puxando o saco. Tem que falar mesmo que tem que falar. Porque se feijão não tiver pressão, ele não cozinha. Muito obrigado, senhor presidente.
Deixo agora a palavra aberta aos líderes que queiram se manifestar. Ninguém? Comunica aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 12/12/2022, às 19 horas, no plenário Roberto Baldasso, da Câmara Federal de Vereadores.